Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Síria visita a Câmara e pede apoio a iniciativas de paz.
Deputados pedem ações da Câmara sobre enchentes no Nordeste.
Parlamentares avaliam quadro de candidaturas após convenções.
O prazo para a realização das convenções partidárias se encerrou ontem. José Genuíno, de São Paulo, observou que o PT trabalhou para a consolidação da candidatura de Dilma Rousseff à presidência ao formar uma aliança nacional com partidos que vão dar sustentação à campanha petista.
José Genuíno reafirmou que o programa defendido pelo PT dá continuidade às ações desenvolvidas pelo atual governo, visando, entre outros objetivos, o desenvolvimento sustentável, a universalização das políticas públicas e o protagonismo brasileiro no cenário internacional.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, criticou a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, por estar, segundo o deputado, se escondendo ao se recusar a participar de programas e entrevistas.
Antônio Carlos Panunzio disse que a candidata aparece bem nas pesquisas eleitorais por causa da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o deputado, como a ex-ministra não está colocando suas ideias em debate, a referência para a população fica sendo o presidente.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, divulgou a decisão do PSOL em eleger Plínio Sampaio como candidato à presidência da República.
De acordo com Chico Alencar, um dos projetos do PSOL é a desmercantilização dos serviços da saúde e da educação, que no seu entendimento estão precárias.
Manato, do PDT do Espírito Santo, lamentou que artifícios como mensagens pela internet sejam utilizados para denegrir a imagem de políticos, especialmente às vésperas das eleições.
Para Manato, a baixaria estraga a política. O deputado respaldou as medidas de segurança que serão tomadas pela presidência da casa para investigar a origem dos e-mails que são apócrifos.
Cultura.
José Rocha, do PR, comunicou visita a diversos municípios da Bahia para participar dos festejos de São João. Segundo ele, a manifestação artística é uma das principais características do Nordeste.
José Rocha parabenizou ainda o município de Xique-Xique, situado na margem do Rio São Francisco, pelos 82 anos de emancipação política.
Tonha Magalhães, do PR, registrou o sucesso das festas de São João realizadas na Bahia, especialmente no Recôncavo Baiano, que atraíram um grande número de participantes.
Tonha Magalhães parabenizou as cidades de São Gonçalo, Riachão do Jacuípe, Serra Preta e Santo Antônio de Jesus, que apresentaram, de acordo com a deputada, as melhores festas juninas da Bahia.
Educação.
Professora Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, registrou a visita de professores norte-americanos que vieram para conhecer o sistema educacional do Brasil.
Professora Raquel Teixeira complementou que o grupo faz parte do programa Summer Seminar, que neste ano foca em educação e diversidade. Além do sistema de educação, os professores norte-americanos também devem estudar os programas brasileiros voltados para a diversidade.
Relações Exteriores.
Presidente da Síria visita a Câmara e pede apoio de paz.
O presidente da Síria, Bashar al-Assad, iniciou ontem sua primeira visita oficial ao Brasil. Em discurso na Câmara, o mandatário apelou ao Brasil para que continue a mediar esforços de paz no Oriente Médio, a exemplo da questão palestina e do acordo nuclear com o Irã.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a passagem do presidente sírio pela casa e tem outras informações.
Presidente da Síria pede o apoio do Parlamento Brasileiro às iniciativas de paz no Oriente Médio. Bashar al-Assad iniciou nesta quarta-feira a primeira visita oficial de um presidente sírio ao Brasil. Em Brasília, ele manteve reuniões com os presidentes da República, da Câmara e do Senado. Al-Assad disse ter vindo mostrar a gratidão ao povo brasileiro que abraçou o imigrante árabe com respeito à sua religião e à sua etnia. Ele também agradeceu pelo que classificou de posição objetiva e justa do Brasil em relação às causas árabes, sobretudo na questão palestina. Bashar al-Assad, que discursou na Câmara com a ajuda de um tradutor, quer que o Brasil continue atuando ao lado da Turquia como mediador da crise nuclear protagonizada por Irã e Israel.
A posição política é distraída da credibilidade que se fortificou durante essa intermediação da questão nuclear iraniana. E hoje eu pedi para o presidente Lula que não pare de praticar seus esforços em prol da paz. Naturalmente, dirigimos a Vossa Excelência para que a apoio ao presidente Lula nessa iniciativa. E desempenhar um papel importante para resolver os problemas políticos.
Bashar al-Assad manifestou ainda a intenção de que as relações parlamentares entre Brasil e Síria tornem-se mais estreitas. O presidente da Câmara, Michel Temer, que é descendente de árabes, disse que o parlamento brasileiro recebe o presidente sírio em estado de alegria cívica por conta dos milhões de árabes que vivem no Brasil. Segundo Temer, a política internacional do executivo brasileiro conta com o apoio do parlamento.
E o parlamento brasileiro hoje, presidente, trabalha em harmonia absoluta com o poder executivo, o que ajuda muito as conquistas havidas durante o governo Lula. Não só as conquistas sociais, como uma nova relação internacional, um novo foco das relações internacionais. Não ficou apenas na Europa e Estados Unidos, mas ampliou enormemente as relações, especialmente com os países árabes. Então, esta presença hoje internacional do Brasil está muito vinculada a estas relações que se estabeleceram entre o Brasil e os países árabes, como de igual maneira em relação aos países africanos e a todos os países da América do Sul.
Durante a cerimônia na Câmara, o coordenador do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, deputado Nilson Mourão, do PT do Acre, entregou a al-Assad uma carta de solidariedade ao povo sírio. O documento reconhece o inalienável direito da Síria sobre as colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967. O presidente da Síria deve ficar no Brasil até sexta-feira. Está prevista a assinatura de vários acordos de cooperação bilateral ligados à saúde, educação e área jurídica. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Nilson Mourão, do PT do Acre, divulgou visita do presidente da Síria, Bashar al-Assad, ao Congresso Nacional. O deputado ressaltou que essa é a primeira visita oficial de um presidente sírio ao Brasil.
Nilson Mourão, que é membro do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, disse que entregou uma carta ao presidente sírio, na qual manifesta apoio legítimo ao povo árabe da região de Golã, que foi ocupada durante a guerra de 1967 por Israel.
Deputados voltam a defender votação do piso salarial das polícias.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que em seus estados os parlamentares têm sido constantemente cobrados em relação à votação da PEC 300. O parlamentar mostrou preocupação com o que considera uma certa paralisação das atividades do Legislativo.
Marçal Filho disse ainda ter expectativa de que a comissão especial que examina a PEC 555, que trata da questão da contribuição dos inativos do setor público, vote o relatório antes do recesso, para que a matéria vá a plenário no segundo semestre, logo após as eleições.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, disse que o governo trata assuntos como saúde e segurança pública como se tudo estivesse funcionando perfeitamente no país, o que, segundo o deputado, não acontece. Ele considera que há falta de compromisso da base para que a PEC 300 volte à pauta.
Gomes de Matos cobrou ainda do governo o envio para o Congresso Nacional da proposta de regulamentação da Emenda Constitucional 63, que estabeleceu a necessidade de se criar um plano de carreira e um piso salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Kleber Verde, do PRB maranhense, voltou a defender a votação imediata da PEC 300. O deputado argumentou que a proposta foi amplamente discutida em todos os estados com a sociedade civil organizada e precisa ter sua votação concluída.
Para Kleber Verde, sua aprovação pode ser um gesto da Câmara em favor da sociedade brasileira, garantindo um salário mais digno e justo aos policiais militares e aos bombeiros.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, apoiou a proposta de criação da Polícia Penal contida na PEC 308. O parlamentar argumentou que com o poder de polícia concedido aos atuais agentes penitenciários, os policiais civis e militares ficarão exclusivamente por conta do combate ao crime.
Edinho Beis argumentou ainda que a proposta vai estabelecer um padrão para a função de guarda dos encarcerados, já que atualmente as políticas para o sistema penitenciário são definidas exclusivamente pelos governos dos estados, o que torna cada estado da federação diferente do outro nesse aspecto.
Economia.
Chico Lopes, do PCdoB, cumprimentou o governo do Ceará pelo reajuste salarial concedido aos trabalhadores do estado. Ele explicou que a medida é resultado das negociações entre as lideranças sindicais e os representantes do executivo cearense.
Chico Lopes acrescentou que o reajuste representa a reposição das perdas salariais acumuladas pelos trabalhadores cearenses e, segundo ele, atende aos critérios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e não possui caráter eleitoreiro.
Betinho Rosado, do DEM Potiguar, defendeu o projeto que visa equiparar o percentual de periculosidade entre os trabalhadores estatutários e os seletistas.
Betinho Rosado assinalou que hoje os seletistas contam com adicional fixado em 30%, enquanto os estatutários, que também realizam serviços com alto grau de periculosidade, recebem percentual estabelecido em 25%. Diferença que, na visão do deputado, precisa ser corrigida.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, informou que a Comissão Mista de Planos e Orçamentos já apresentou o relatório que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele repercutiu que os parlamentares já iniciaram a apresentação de destaques à matéria.
Gilmar Machado acredita que a partir de 6 de julho, a LDO vai estar pronta para ser apreciada pelo Congresso. Para, com isso, garantir recursos para a continuidade de obras de interesse dos brasileiros constantes no PAC.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, comunicou que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou por unanimidade projeto de sua autoria que facilita o fechamento de pequenas e microempresas inativas.
Pelo projeto, de acordo com Enio Bassi, toda pequena e microempresa que estiver por mais de 3 anos inativa faz a baixa sem ônus, sem custo algum, de ofício, pela Receita Federal e por todos os órgãos afins.
Simão Cecim, do PP Fluminense, comemorou a entrada em funcionamento da Companhia Siderúrgica do Atlântico, CSA, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.
No entendimento de delay do PSC Fluminense, a Câmara precisa continuar o debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo para todos os estados.
Delay espera que todos os parlamentares repensem a votação do texto que mantém a distribuição dos royalties com base nos critérios dos fundos constitucionais dos estados, o FPE, e dos municípios, o FPM.
Walter Feldman, do PSDB, parabenizou a Câmara Municipal de São Paulo por aprovar o projeto que pretende desestimular a especulação imobiliária.
O projeto, se aprovado pelo governo estadual, vai aumentar progressivamente o IPTU de imóveis desocupados, podendo atingir o teto de até 15%, explicou Walter Feldman.
Transportes.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, desaprovou a ocorrência da greve dos rodoviários em Brasília, que, na visão do deputado, prejudicou a população pela maneira como foi realizada.
Alberto Fraga lamentou que a lei que obriga parte dos ônibus a circularem pela cidade não tenha sido cumprida. O deputado alertou para que o governo tome as providências cabíveis.
Márcio Reinaldo Moreira, do PP, chamou a atenção sobre a situação dos taxistas de Minas Gerais, que são obrigados a trabalhar em uma região em que cada município tem a sua legislação própria, muitas vezes conflitantes entre si.
Márcio Reinaldo Junqueira ponderou que a falta de mecanismos que defendam os interesses da maioria da população que vive em regiões metropolitanas traz dificuldades de difícil solução no futuro.
Agricultura.
Zonta, do PP catarinense, convidou os parlamentares para participarem da sessão de homenagem do Congresso Nacional na próxima segunda-feira, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo.
Zonta espera que a data sirva de motivação para que a Câmara priorize a votação do projeto que prevê o reconhecimento do cooperativismo do trabalho. Ele entende que a proposta vai retirar da informalidade milhões de brasileiros que, em conjunto, podem superar as dificuldades que individualmente não conseguem.
Parlamentares protestam contra a fiscalização sobre pescadores.
Betinho Rosado, do DEM do Rio Grande do Norte, fez um apelo ao Ministério da Pesca e Aquicultura para dirimir o conflito entre os pescadores potiguares e o Ibama.
De acordo com Betinho Rosado, a categoria se diz prejudicada pela fiscalização intensiva, o que tem acarretado a baixa produtividade.
Flávio Bezerra, do PMDB cearense, criticou a decisão da Superintendência Estadual do Meio Ambiente de obrigar um pescador da Barra da Sucatinga a derrubar um rancho de palha usado para guardar os apetrechos de pesca, sob alegação de causar impacto ambiental.
Já na Praia do Espraiado, Flávio Bezerra afirma que não há o mesmo rigor do órgão quando várias turbinas para gerar energia eólica foram construídas em área considerada de proteção ambiental.
Deputados pedem ações da Câmara sobre enchentes no Nordeste.
Projeto em análise na Câmara dos Deputados permite assistência para áreas em situações de emergência e calamidade.
Parlamentares citam a proposta e sugerem outras ações para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes em estados da região Nordeste.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre as propostas.
O deputado Fernando Gabeira, do PV Fluminense, cobrou mais ação da Câmara em relação às enchentes que têm feito vítimas em várias partes do país. Ele pediu aos líderes que priorizem a votação de projetos que agilizam a destinação de recursos para ações de socorro às populações atingidas. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, 57 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas devido às chuvas nos estados de Alagoas e Pernambuco.
Os líderes desse parlamento, ao decidirem qual vai ser a agenda da Câmara dos Deputados, têm que olhar um pouco para as pessoas que estão sofrendo no Nordeste e também para as pessoas que podem sofrer no futuro. Eles têm que dar uma resposta a isso. A Câmara dos Deputados está agindo como se essas enchentes acontecessem em Marte. Não há nenhuma movimentação em torno desse problema.
O deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, é autor de projeto que permite assistência a áreas em situações de emergência e calamidade. Ele explica que a dificuldade em aprovar projetos com esse fim é justamente a de indicar a fonte dos recursos. Isso porque o Congresso Nacional não pode criar despesa orçamentária sem apresentar a receita.
Eu tinha outro projeto e tantos outros parlamentares têm muitos projetos aí tramitando, distribuindo de acordo com o Fundo de Participação dos estados, dos municípios, mas sempre tem que, da onde tirar o dinheiro? Tu tem que apresentar a solução.
Fernando Gabeira sugeriu também que a Câmara cobre da Presidência da República a realização de vistorias nas barragens de todo o país. Segundo ele, a destruição desse tipo de infraestrutura também tem contribuído para as tragédias. De Brasília, Verônica Lima.
Edgar Moura, do PMDB, solidarizou-se com as vítimas que foram atingidas pelas enchentes em várias cidades de Pernambuco.
Edgar Moura espera que o governo federal libere os recursos para atender os estados de Alagoas e Pernambuco.
Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, também lamentou os desastres ocorridos nos estados de Alagoas e Pernambuco. Segundo a deputada, pelo menos 50 mil pessoas estão desabrigadas.
Iris de Araújo ressaltou a necessidade de desenvolver campanhas humanitárias para ajudar todas as vítimas das enchentes.
Desenvolvimento regional.
Parlamentares comentam resultados de programas do governo.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, divulgou dados do Ministério do Desenvolvimento Social que apontam que mais de 4 milhões de pessoas não dependem mais do benefício do programa Bolsa Família.
De acordo com Fernando Marrone, as famílias deixaram de receber os benefícios porque conseguiram uma vaga no mercado de trabalho ou tiveram as suas rendas ampliadas.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, divulgou a realização do primeiro simpósio da segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Segundo Nazareno Fonteles, o encontro vai aprofundar o debate sobre a situação das políticas públicas de segurança alimentar no combate à fome e à desnutrição.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou solenidade ocorrida em Fortaleza, que premiou as 30 melhores gestões municipais do estado.
De acordo com Mauro Benevides, foram agraciadas prefeituras que tiveram destaque nos serviços prestados à comunidade nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e lazer.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, criticou o governo federal por criar a reserva quilombola Invernada dos Negros, em Campos Novos.
Valdir Colato argumentou que com a nova medida, 80 famílias foram desalojadas e dois municípios ficaram desestruturados.
Meio Ambiente.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, elogiou o relatório apresentado na comissão especial que discute as mudanças no Código Florestal Brasileiro. O deputado espera que a proposta seja votada na comissão já na próxima semana e também conte com o apoio dos parlamentares em plenário.
Na avaliação de Celso Maldaner, as alterações previstas no texto vão tornar as pequenas propriedades mais viáveis e não provocar o desmatamento, como alegam os opositores à proposta.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta que cria o piso salarial dos agentes comunitários de saúde.
Geraldo Rezende ressaltou que cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aguardam com expectativa a aprovação da matéria.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, conclamou a população para um debate junto com a Sociedade Médica Brasileira e a OAB para tratar da questão da autorização para aborto em casos de anencefalia.
Dr. Talmir citou o caso de uma grávida mineira que pediu autorização para abortar sua criança anencéfala. O juiz da comarca foi contra e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi a favor. Agora, de acordo com o deputado, a decisão está com o Superior Tribunal de Justiça.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.